Colin, deixa eu anunciar o nosso convidado, tá na linha com a gente. O Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Uhum. É uma pena que a gente sempre chama ele, né, Colin, em momentos que a gente precisa tratar desse tema, né? Mas é para isso também que serve o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Um bom dia, obrigado por nos atender, Marcelo.
Bom dia, obrigado. Bom dia para quem está nos ouvindo. E você falou uma coisa que é verdade, assim, né? Infelizmente, eu estou aqui para falar sobre isso, mas felizmente, assim, a gente está conseguindo levar esse tema mais um debate um pouco maior, trazendo esses casos e estamos vendo uma mudança de comportamento dos jogadores, né? Isso é essencial nesse combate ao racismo.
Pode seguir, Felipe.
Bom, a gente teve dois casos ontem, né, Marcelo, Colin, esse do Beira-Rio que tomou proporção nacional, agora há pouco estava, uma das TVs aqui do estúdio está ligada na Globo, né, a matéria do Esporte Espetacular era ainda reproduzindo todas as falas, tudo que aconteceu no estádio Beira-Rio, mas tivemos ontem também um episódio envolvendo o Aimoré, de um torcedor do clube xingando o técnico do Aimoré e acabou sendo acusado também dessa questão da injúria racial. Há uma proliferação dos casos, a gente está prestando mais atenção nisso, Marcelo. Qual é a tua avaliação sobre o incidente?
Eu acho que tem os dois pontos. A gente tem uma maior conscientização dos torcedores e dos jogadores, e aí os torcedores passam muito porque, pelo que disse o Edenilson ontem, né, de entender que ele precisava falar a respeito daquilo, mesmo sem sabendo se posicionar. No caso do Aimoré, o treinador que teve a atitude de chamar o árbitro e falar a respeito do caso. Então, assim, a gente está tendo uma conscientização maior dos torcedores e dos jogadores, e do jornalismo esportivo também. Mas, em contrapartida, de fato, a gente está vendo uma arquibancada muito mais intolerante. A gente está vendo na sociedade brasileira, analisando o Brasil, né, que nós estamos vendo que os racistas que antes se escondiam, hoje eles estão abertamente cometendo atos de racismo sem ter a preocupação de preservar a identidade deles, né? Então a gente está vendo esse crescimento dos casos de racismo. Então não é só a identificação, não é só o smartphone que está ajudando nesses casos. É de fato os racistas que estão se sentindo à vontade para cometer esses crimes.
Marcelo, qual é a tua avaliação sobre a declaração do advogado, né, dizendo que não passou de um mal entendido, Fabiano Cerveira, advogado do lateral Rafael Ramos do Corinthians, e também sobre o que disse o próprio jogador, essa história de que ele quis dizer outra coisa?
Infelizmente, isso é um comportamento padrão, né? Assim, eu não vou analisar agora individualmente o advogado, eu vou analisar o comportamento que a gente percebe de quem está na defesa do acusado de racismo. É geralmente essa defesa de que foi um mal entendido, do que não foi aquilo que ele queria dizer, que muitas vezes usam a desculpa do calor da emoção, muitas vezes usam que o agressor tem um problema mental ou tem um problema de saúde, ou seja, no momento da agressão, as pessoas se sentem encorajadas a cometer um crime. Após esse momento, aí entra um outro trabalho, que é esse trabalho, infelizmente, né, que a gente está vendo, mas que vai sempre existir, dos advogados tentando colocar panos quentes, tentando dar um outro caráter para algo que aconteceu. Mas é isso, é como eu digo, assim, infelizmente é um comportamento padrão que a gente, o Observatório, vem monitorando ao longo desses 8 anos de trabalho.
E o fato do Edenilson chegar ao ponto, assim, ele fez uma nota, foi muito sincero, pô, ele botou aqui, ó, realmente eu não reagi, provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, me incomoda o fato de chamar atenção de outra forma que não seja jogar futebol. E aí ele reafirma que ouviu sim o xingamento forte ali do jogador e tal, e no final ele diz assim: enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo desse tipo. Isso aqui mostra também o caráter, a humildade do Edenilson, mas Poxa, não precisa chegar nesse ponto, né, Marcelo?
Eu confesso para vocês que isso, ao ler isso, me bateu, assim, isso, eu me senti impotente, me senti triste e muita vontade de dar um abraço no Edenilson, assim, porque tá ali nessas palavras dele, retratado, o quanto é difícil para uma pessoa negra chegar à situação de denunciar um caso de racismo. Então, muitas vezes as pessoas imaginam, não, é fácil, muitas vezes vocês inventam, é mimimi, e aí quando o Denilson escreve isso, ele já está fazendo todo esse apanhado, né, dessas coisas que ele já ouviu falarem de outros jogadores que denunciaram racismo, ou de outras pessoas que denunciaram racismo, e aí quando ele escreve essa nota, é pensando em tudo isso que ele já ouviu, as pessoas dizendo que ele deveria apenas jogar futebol, que ele deveria entender que isso é calor da emoção, que isso é vitimismo, que isso é mimimi. Então, ele faz esse apanhado para dizer que, para reafirmar que, de fato, ele afirma que ele ouviu, né? E também pede desculpa de saber que hoje as redes sociais, ou não só as redes sociais, né? As pessoas vão estar comentando se, de fato, o Edenilson ouviu, é verdade ou não, e por que o Edenilson não está preocupado apenas em jogar futebol. Então, assim, isso mostra o quanto é dolorido para uma pessoa negra chegar a uma delegacia ou chegar num espaço e denunciar racismo. E aí a gente precisa entender se o Edenilson, que é o Edenilson, jogador de futebol de um grande clube do Brasil, com uma representatividade tão grande, com todo um departamento jurídico que vai estar à disposição dele, e com a força que ele tem de publicizar esse caso, chega nesse momento de pedir desculpa, o que acontece com as outras pessoas que sofrem racismo no seu dia a dia? E eu acho que esse é o principal debate que a gente tem que estar fazendo hoje, né? E o outro debate importante que eu acho é assim, o futebol precisa pensar num protocolo para esses casos de racismo. Eu acho que o árbitro fez muito bem em ter colocado na súmula, mesmo dizendo que não ouviu. Parabéns para ele ter parado o jogo, parabéns para ele ter escutado o Edenilson e parabéns para ele ter colocado em súmula. Mas a gente precisa estar mais preparado para que, quando esses casos aconteçam. A gente não pode mais dizer, enquanto sociedade, principalmente o futebol brasileiro, a gente não tem um protocolo porque isso não acontece sempre. Porque isso são casos isolados, não são casos isolados. O Observatório já monitorou só em 2022 32 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Ou seja, nós precisamos estar preparados, nós precisamos conversar com os atletas. Conversar com os atletas é chamar os atletas e dialogar com eles no sentido, olha, quando acontecer um caso de racismo, você deve agir dessa forma. Isso é o departamento jurídico, isso é a gestão do clube que tem que sentar com os atletas e falar com eles, para não colocar o Edenilson nessa situação que o Edenilson se sentiu. Eu acho que nesse momento tem que ter um aparato maior de clube e de instituição que comanda o futebol, para que a vítima se sinta mais confortável, né? Não se sinta tão acuada para denunciar um caso de racismo e não vá usar essas palavras que o Edenilson falou, né? Porque infelizmente essas palavras acabam doendo não só nele, né? Acabam doendo em toda uma comunidade negra que consegue entender o que ele está dizendo com aquelas palavras.
Marcelo, é o Lucas Katsurayama aqui. Você trouxe agora a estatística, né, de 32 casos de injúria racial, enfim, racismo, envolvendo o futebol brasileiro somente nesse ano, que tem 20 semanas. Então, é mais de um caso e meio por semana nesse início de ano. Não sei se você tem alguma estatística comparativa a anos anteriores, porque a percepção que a gente tem, isso a gente debatia ainda ontem, por exemplo, é de um aumento de casos. A gente até discutia já contigo agora, não sei se existe uma estatística para comparar, porque são muitos casos em pouco tempo de 2022, né?
São muitos casos e 2022 está nos levando para 2019. Então, em termos de estatísticas, o 2019 foi o ano que o Observatório mais monitorou casos de racismo no futebol brasileiro. Foram 70 casos. 2020, 2021, por conta da pandemia, nós tivemos menos denúncias, né? 2020, por exemplo, foram 31 denúncias, mas nós tivemos 3 meses sem futebol e 9 meses, 8 meses sem torcida nos estádios. 2021, nós tivemos aquele um pouco de torcida, um pouco sem torcida, nós tivemos 53 casos. Então, assim, o que eu te digo em termos de estatísticas é que nós estamos chegando nos dados de 2019, que foi o maior ano que o observatório, foi o maior número de denúncias que o observatório monitorou ao longo desses 8 anos. Então, assim, é um momento, de fato, muito complicado na sociedade. 2020 era para ter sido feito um trabalho muito grande de clubes e entidades, mas eu acho que a pandemia nos freou não só as ações, que a gente não sabe se iriam acontecer, mas freou principalmente o debate. Esse debate que nós estamos fazendo, ou vamos começar a fazer em 2022, era para ter acontecido lá em 2020. E aí, como a gente não faz esse debate da maneira que ele tem que ser feito, a gente está sempre empurrando, e aí quando a gente nos depara com essa quantidade de casos absurdos que nós estamos agora, parece que a gente vai começar a correr atrás do rabo, né? Desculpa a expressão, mas a gente vai começar a correr atrás de uma iniciativa que nunca ocorreu. E a gente está sempre esperando que ela vá ocorrer.
É. Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um bom domingo dentro do possível, meu amigo.
Obrigado, um bom domingo para todo mundo, que todo mundo aproveite esse dia com a família e um bom churrasco para todos os gaúchos.